Washington DC.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África nesta quinta-feira, 17 de setembro. Foi o dia em que foi assinada a Constituição dos Estados Unidos da América. Foi em 1787, 11 anos após a independência. É também o dia em que Israel e o Egito assinaram um acordo de paz, o primeiro entre um país árabe e Israel. Isso foi em 1978. Hoje, aqui na capital americana, 23 graus centígrados ao microfone na primeira meia hora. Está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O Parlamento Europeu diz que países da Europa não devem reconhecer Lukashenko como presidente da Bielorrússia. A África do Sul anuncia que vai reabrir as suas fronteiras no fim do mês. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Foi governador e vice-governador, mas agora está na cadeia. Temos os pormenores. Vários ativistas foram hoje presos em Malanje. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Parlamento Europeu disse hoje que Alexander Lukashenko não deve ser reconhecido como presidente da Bielorrússia depois do seu atual mandato terminar a 5 de novembro. Lukashenko foi reeleito a 9 de agosto numa votação que a oposição e vários países dizem ter sido fraudulenta. Lukashenko nega a acusação, mas desde então têm-se registado manifestações contra o seu governo, mas ele recusa-se a entrar em conversações com a oposição. Agências de notícias russas disseram, entretanto, que Lukashenko diz estar disposto a reformas constitucionais que levem a possíveis novas eleições. Forças americanas e da Ucrânia começaram exercícios militares conjuntos de 2 dias depois da Rússia ter iniciado manobras militares com forças da Bielorrússia. A embaixada americana em Kiev disse que os exercícios envolvem cerca de 4 mil soldados. O Ministério da Defesa russo disse que as manobras com as forças da Bielorrússia visam preparativos antiterroristas e não estão direcionadas a países vizinhos. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou que as fronteiras do país vão reabrir para viajantes a partir do próximo dia 1 de outubro. Viajantes que chegarem à África do Sul de países sem grandes níveis de infecção terão, contudo, que apresentar provas de terem sido testados nas 72 horas anteriores à sua chegada, caso contrário, serão postos de quarentena. A África do Sul colocou restrições a viajantes internacionais em março para tentar parar a proliferação do coronavírus, que causou mais de 650 mil infecções e 15 mil mortos no país. O presidente disse que se tem vindo a registrar uma queda no número de casos, pelo que o alerta sanitário será agora reduzido para o nível 1 e que 250 pessoas poderão participar em eventos dentro de edifícios e 500 ao ar livre. O recolher obrigatório vai ser também reduzido, passando a vigorar entre a meia-noite e as 4 da manhã, em vez de começar às 10 da noite, como até agora. O Estado Islâmico disse hoje que uma organização a si afiliada da África Ocidental foi responsável pelo assassinato de 6 trabalhadores franceses de organizações humanitárias e o seu guia no Niger. Os assassinatos ocorreram no passado dia 9 de agosto, sem que tivessem sido até agora reivindicados. No Sudão, o Procurador-Geral revelou que 41 pessoas foram presas na posse de uma grande quantidade de explosivos. O Procurador acrescentou que os suspeitos tinham explosivos suficientes para destruir a capital Khartoum, sem dar mais detalhes. Um porta-voz das Forças de Apoio Rápido disse que uma investigação em agosto sobre as atividades do grupo terroristas levou às prisões. A Arábia Saudita disse hoje ter interceptado e destruído um drone com explosivos lançados a partir do Iémen por rebeldes húteis. Um porta-voz da coligação liderada pela Arábia Saudita disse que os húteis, apoiados pelo Irão, tinham lançado o drone contra alvos civis na região de Khamis Mushaí, no sul da Arábia Saudita. Os húteis afirmaram que um drone tinha atingido um alvo militar num aeroporto saudita. O Ministério da Defesa de Taiwan denunciou que aviões de guerras da China entraram hoje no espaço aéreo do país, isto no mesmo dia que um destacado funcionário americano chegou ao território, apesar de protestos de Pequim. O secretário adjunto para o crescimento económico, energia e ambiente dos Estados Unidos, Keith Krach, chegou a Taipei para a visita de mais alto nível do Departamento de Estado ao país, onde vai ter encontros com o presidente Tsai Ing-wen e outras autoridades. O governo chinês manifestou oposição à visita. Wang Wenbin, porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, disse que, e citamos, a incidência dos Estados Unidos em planear esta viagem vai encorajar os partidários da independência na sua arrogância e insolência. Entretanto, aqui em Washington, o secretário de Estado assistente para o leste asiático acusou a China de condutas que desrespeitam a lei, apelando aos países da região para se oporem ao que chamou de comportamento maligno da China. David Stilwell, em declarações a uma comissão ao Congresso, acusou a China de violar a fronteira com a Índia e de se movimentar agressivamente no mar do sul da China, junto a Taiwan e em disputas territoriais marítimas com o Japão. O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou hoje o lançamento do seu novo livro a 17 de novembro, duas semanas após as eleições presidenciais. Promised Land, Terra Prometida, será publicado simultaneamente em 25 idiomas em todo o mundo. É o primeiro de dois volumes de memórias de Barack Obama, que ocupou a Casa Branca entre 2009 e 2017. O antigo presidente disse ter tentado oferecer o que chamou de um relato honesto da sua presidência e fazer uma reflexão sobre como diluir divisões e fazer a democracia funcionar para todos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O antigo governador da Lunda Sul, Ernesto Fernando Kitekulu, foi constituído arguído e conduzido à cadeia de Viena. Ernesto Kitekulu é suspeito da prática de diversos crimes de peculato. Koko Mokuta.
O antigo governador da Lunda Sul foi constituído arguído e detido nesta quarta-feira por suspeitas de peculato e associação criminosa, entre outros crimes, quando exercia funções no governo do Kwando Kubango, em Angola. Acusado foi chefe do Departamento de Relações Internacionais do Ministério da Cultura e, até a data da sua nomeação para governo da Lunda Sul, em outubro de 2017, exerceu o cargo de vice-governador para o setor econômico e produtivo da província do Kwando Kubango. Para o jurista Agostinho Canando, estas detenções vão forçar com que os atuais dirigentes respeitem as normas orçamentais e constitucionais do país.
Primeiro vai dar corpo ao cumprimento daquilo que é a lei da propriedade pública, daquilo que é o cumprimento da Constituição e tantas outras normas ordinárias do nosso país, porque os atuais governantes saberão então que a lei agora já funciona para todos e ainda bem, e que deverão desempenhar com brio, eficiência e legalidade às suas determinadas atividades.
O causídico esclarece também que, mesmo sendo um programa político de João Lourenço, fica claro que as detenções não acontecem apenas contra antigos dirigentes do MPLA.
Olha, primeiramente, devemos analisar isso, nós como sociedade civil, no âmbito de uma luta cerrada contra a corrupção. Mas, da mesma forma, podemos ainda continuar a nos manter céticos, porque existem vários outros casos isolados que ainda não foram descobertos. Mas, de qualquer forma, como já não se trata mais apenas das pessoas que faziam parte da antiga governação, mas até o elenco novo também está a ser atingido por essa luta contra a corrupção, então o ceticismo da sociedade em geral vai diminuindo cada vez mais, no sentido de ter, até certo ponto, uma certeza de que estamos perante uma luta efetiva, se bem que nunca podemos perder de vista de que é tudo uma questão de política ideológica do novo Presidente da República, nesse caso, Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, de provar que aquele paradigma passado em que o compadrio e e o nepotismo vigoravam está a ultrapassar aos poucos, ou está a ser ultrapassado aos poucos. Então, devemos sim começar já a dar corpo a uma luta verdadeira contra a corrupção, mas sem esquecermos que é por uma questão política, que, como sabemos, nem sempre as coisas vão correr do jeito que nós queríamos que corressem.
Tentamos o contacto com o advogado de Ernesto Fernando Kitakulo, mas não obtivemos qualquer resposta. Coquimucuta, Luanda.
Vamos agora para Malanje, onde 10 ativistas no município de Calandula, a 85 km a norte da cidade de Malanje, foram hoje presos quando se preparavam para iniciar uma manifestação naquela sede para exigir a exoneração do administrador Pedro Demboé. Isaías Soares tem os pormenores.
Percy Francisco Morondo, um dos subscritores da reivindicação, precisou que os ativistas estão retidos no Comando Municipal Local da Polícia Nacional, onde foram conduzidos pouco depois das 13 horas.
Quando tentávamos realizar a manifestação, no ato da concentração, então a polícia chegou e logo prendeu os manifestantes. São 10 e nesse momento estão no Comando Municipal de Calandula.
A concentração visava vociferar que muitas obras estão por se executar ou são executadas com deficiências por má gestão de fundos públicos cabimentados pelo Estado.
Por má governação no município de Calandula, a falta da dificuldade na distribuição da energia elétrica, dificuldade na distribuição de água potável, deve sistemas de saúde que não está favorável no nosso município e também a educação e a má gestão do orçamento municipal de Calandula.
O administrador municipal de Calandula, Pedro Dembo, garantiu em momentos anteriores que as ações estão a ser realizadas de acordo com as disponibilidades financeiras nos setores da saúde, educação e recuperação de estradas. Até a hora em que preparávamos este despacho, não havia qualquer pronunciamento oficial da Polícia Nacional e pela segunda vez que ativistas naquela localidade são detidos quando pretendem sair da rua e exigir o afastamento do administrador municipal da localidade. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Hoje é oficialmente em Angola o Dia dos Heróis. É o dia do nascimento do primeiro presidente Agostinho Neto e muitos em Angola consideram que na nova era do multipartidarismo e da democracia há que despartidarizar essa data. Há poucos dias, por exemplo, nós tivemos aqui a opinião de cidadãos do Namibe, com muitos deles a dizerem que se deveria construir estátuas também aos dirigentes da FNLA e UNITA que lutaram pela independência do país, e, disseram essas pessoas, deveriam também ser parte deste Dia dos Heróis. Mas há também quem não concorda com isto. Manuel José.
Nós falamos com analistas de vários segmentos da vida do país. Há uma ideia de que Agostinho Neto não é o único herói de Angola. E há quem vai mais longe e afirma mesmo o primeiro presidente de Angola foi o responsável pelo banho de sangue que o país foi mergulhado. Quem diz é Makuta Nkondo, antigo jornalista, hoje deputado pela Assembleia Nacional.
Agostinho Neto, ele não é herói nacional. Para mim, nem os 13 são heróis nacionais. Eram assassinos, mataram muito. Para mim, Agostinho Neto não é herói nacional. Parece que pode ser herói da guerra civil, de ter lançado Angola numa guerra civil sangrenta. Violou os acordos de Angola. O herói do FNLA.
O acadêmico João Lucombo Nzapuzola socorre-se da história para defender que a manutenção de um único herói é perigoso para a reconciliação dos angolanos.
O vencedor é que faz a história, o vencedor é que constrói os heróis. É nessa lógica autocrática que o poder em Angola interiorizou essa mentalidade que se perpetuou. Então, isso não congrega, antes pelo contrário, exclui os outros. O ideal é despir-se dessa forma de encarar as coisas.
O ativista dos direitos humanos, Tunga Alberto, considera mau manter uma única pessoa como herói de todos.
Até quando que eles irão continuar a colocar isso em mentiras? Até quando continuarão a dizer coisas banais? E isso não é bom. Já estamos quase no 2 anos do fim do mandato do pastor presidente João Lourenço. Já fez uma reforma que o Neto não é o único presidente do partido. Então por que não fazer isso para o país?
Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, nasceu a 17 de setembro de 1922 em Caxicane e Colibengo, de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O problema das pensões dos veteranos de guerra é algo que se arrasta há muitos, muitos anos. Os que recebem pensões sempre queixaram de não ser suficiente para cobrir as suas necessidades. E essa situação está a deteriorar-se com a desvalorização galopante da moeda nacional, o kwanza. Na Huila, o Teodoro Albano foi ouvir alguns desses veteranos.
Antigos combatentes e veteranos da pátria na província da Huila fazem contas à vida com a perda do poder de compra face à desvalorização do kwanza no mercado para subsídios baixíssimos, entre eles muitos deficientes físicos, a quem recebe cerca de 21 mil kwanzas mês, o equivalente a 60 dólares norte-americanos no câmbio oficial, e perante o aperto da situação social agravada pela Covid-19, já se questionam se foi para isso que se entregaram pelo país. Os atrasos constantes verificados no pagamento dos subsídios é outro problema suscitado pelos antigos combatentes que querem perceber tal tratamento.
Até se eu for dizer que é um outro partido, seria outra coisa, né? Podia dizer que é outro partido, ou não isso? Mas como é um MPLA, nós sofremos um MPLA, e nos partimos um MPLA, por que um MPLA precisa fazer isso? É vergonha, não tem.
Sou um antigo combatente veterano da pátria. Estou muito triste, estamos a sentir muita dor, porque no princípio, quando entramos na tropa, não havia alguém lá e ser pendido um bilhete de identidade ou um certificado de habilitação. Quando a pessoa estava a se sacrificar e lutar pelo sacrifício da pátria, Ficamos moderados. Neste momento, merecíamos também, sendo tratado bem pelo nosso governo. Mas o governo não está a dar endereço nada disso. Hoje em dia, se o país está livre, também ele podia olhar a nós atrás também, porque nós também desfechamos nosso sangue.
Para Nunes Manuel, representante dos antigos combatentes na Huila, é incompreensível que se demore tanto a pagar míseros subsídios.
Não se percebe. Para os veteranos da pátria, esses que terão servido o país, não tenham conseguido merecer uma atenção para um pagamento antecipado, para evitar que se percam as tranquilidades mentais. A falta de tranquilidade do espírito destes origina a sua reivindicação justa.
O governo já admitiu que a situação da pensão dos antigos combatentes e veteranos da pátria é um problema por resolver, tendo iniciado ainda do país um processo de cadastramento que deve olhar igualmente para a qualificação de outras questões. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
É a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também uma de Cabo Verde, é a Rádio Morabeza. Continue conosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Tamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amanhã, no Angola Fala Só, vamos ter Júlio Candeeiro, ele é diretor da Mosaico, uma organização de direitos humanos. Vamos, portanto, discutir a situação dos direitos humanos em Angola com Júlio Candeeiro. Amanhã, no Angola Fala Só. A Tunamiba realizou-se esta semana um debate sobre a questão das eleições autárquicas. Esse tipo de debate é algo que muitos querem estender a outras zonas da província do Namibe e também do país. O Armando Chicoca foi ao debate.
Organizado pelo Fórum Regional para o Desenvolvimento Universitário, FORDU, o certame foi facilitado pelo sociólogo e professor Manuel Zangado. Eduardo Cassanga disse na oportunidade que a República de Angola, ao nível dos países africanos lusófonos, está atrasado e a sociedade civil, sobretudo os acadêmicos e a classe média, não pode permitir este atraso.
paradigmas de democracias modernas, sistemas políticos atuais normais, obedecem, pedem, exigem a própria autarquização. Então nós também, Angola, não podemos seguir a regra. Cabo Verde já é realizado desde a década de 90, Moçambique. Então nós, na África dos Palopes, somos o único ainda, por enquanto, que não realizou. Eu acredito que o tempo já nos pede. A sociedade civil também deve contribuir, fazer parte da agenda. Nós, nas sociedades modernas, quem dita as agendas são as sociedades civis, são os acadêmicos.
Para Edson Camalanga, outro professor.
Positiva. É, palestra de gênero tem que surgir sempre. Não só aqui no município sede, como nas restantes localidades que a província do Namibe tem.
Osias Cachinde, representante do Foro do Namibe, realça que para termos uma Angola desenvolvida, temos que apostar na cidadania e não na militância.
Não é o desenvolvimento que vai trazer as autarquias, mas sim são as autarquias que devem trazer o desenvolvimento. Porque se nós pensarmos nessa perspectiva, só assim é possível nós, cada vez mais, termos aqueles municípios menos desenvolvidos se ajustarem aos municípios mais desenvolvidos. Enquanto nós jovens, quem faz a nossa agenda política? Nós, sociedade civil, também temos o direito de fazer a nossa agenda política. Se o presidente desmarcar de uma informação, quase que já ninguém quer mais falar daquele assunto. Me parece que isto aqui é uma situação muito preocupante. Depois, o que é que vai acontecer? Quando se volta a remarcar, apanha-nos de surpresa e nós não conseguimos fazer face a certas situações que acontecem conosco. Enquanto jovens, enfrentamos esse desafio com firmeza. Mais cidadania, menos militância. Todos queremos estar bem. E o estar bem só é possível quando nós conseguimos entender que o vizinho que está a passar fome carece de um apoio.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Nossa página esportiva, vamos começar hoje com os rankings da FIFA. É a avaliação das seleções pela Federação Internacional de Futebol. Cabo Verde continua a ser o melhor país africano de língua oficial portuguesa, os Palopas. Tubarões Azuis no 78º lugar, sem alteração em relação ao último ranking. Moçambique está em 105º, subiu um lugar. Guiné-Bissau, essa caiu um lugar para 119, mas mantém-se à frente de Angola, que continua no 124º. São Tomé e Príncipe continua no lugar 181. O melhor país africano é o Senegal, em 20º lugar. No topo do ranking número 1 está a Bélgica, seguida da França, Brasil, Inglaterra e Portugal, que subiu 2 lugares para 5º. Ainda no futebol, a salientar que o Liverpool acaba de contratar o médio Thiago Alcântara, do Bayern de Munique. Vai pagar quase 26 milhões de dólares. É um bom contrato para Thiago. Tem 29 anos. O seu contrato com o Bayern acaba na próxima época. Agora tem mais 4 anos de contrato no Liverpool. Se terminar esse contrato, é lá que acaba a carreira. Ontem, em França, o Paris Saint-Germain do Neymar obteve uma vitória difícil sobre o Metz por 1-0. Golos já nos descontos. Metz a jogar com 10 jogadores durante os últimos 25 minutos pela expulsão de um dos seus jogadores. Em 3 jogos do campeonato francês, esta é a primeira vitória do PSG do Neymar. Mas o Neymar ontem esteve na bancada, no primeiro de 2 jogos de suspensão, depois daquela batalha campal no jogo anterior contra o Marselha, tudo a pontapé, a bufetada, ao soco. Outro jogador do PSG, Levin Kurzawa, apanhou 6 jogos. Leandro Paredes, também do PSG, apanhou 2 jogos. Jordan Amai, do Marselha, 3 jogos. E Dario Benedetto, do Marselha, 1 jogo. Batalha campal acaba agora com o jogador suspenso. Angel Di Maria, do PSG, também poderá ainda ser suspenso. A Federação Francesa diz que está a investigar se ele, durante aquela cena de pancadaria, terá cuspido num jogador do Marselha. Não se faz. Em Portugal, inicia-se amanhã o campeonato com o Famalicão Benfica. O Sporting defronta no sábado o Gil Vicente. Os treinadores das duas equipas não vão estar presentes. Ruben Amorim, do Sporting, e Rui Almeida, do Gil Vicente, estão infectados com o coronavírus e entre os dois clubes há 26 pessoas infectadas. Não necessariamente jogadores. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Hoje temos o segundo jogo da final da Conferência Leste. Miami Heat defronta o Boston. No primeiro jogo, Miami venceu. Foi difícil, 117-114. Portanto, isto vai ser um jogo equilibrado. Amanhã temos o primeiro jogo da final da Conferência Oeste. Denver contra Los Angeles Lakers. Os Lakers são favoritos. Agora para a Guiné-Bissau, para falar de um incidente que infelizmente se repete regularmente, produto de crenças. A Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou mais um ato de assassinato de uma cidadã no sul da Guiné-Bissau por alegada prática de feitiçaria. Foi um assassinato brutal de cidadã de aproximadamente 50 anos e que ocorreu na aldeia de Daliel, no setor de Buba, na região de Kinará, no sul da Guiné-Bissau.
De acordo com a Liga Guineense dos Direitos Humanos, os atos não acabaram com o assassinato e seguiram-se outras cenas contra o corpo da vítima e que, após a consumação deste ato, que considera hediondo, os suspeitos profanaram o corpo da vítima, incluindo cortes dos seus órgãos essenciais, detalhou no texto a Liga Guineense dos Direitos Humanos. Em reação a essa denúncia, José Carlos Correia, coordenador do Fórum da Paz na Guiné-Bissau, reconhece a dificuldade em acabar com este fenómeno na sociedade guineense.
Não é fácil, primeiro tem que ter o envolvimento da autoridade nesse combate. Nós temos tido a pensar na promoção de encontros, promoção de debate, na forma de sensibilizar as pessoas na comunidade, como tratar e lidar com essa situação quando se acontece.
Para o DEFATI, a coordenadora da Voz de Paz, a organização que trabalha para a construção da paz, a justiça é fundamental para desencorajar o ato do género.
Não há receitas que se pode recomendar para que haja um cobro dessas situações, mas é muito importante que haja uma sensibilização, que haja uma consciencialização das pessoas de que, sobretudo, a justiça também não pode ficar de lado. Né?
Entretanto, o sociólogo guineense Álvaro Oscar Pereira defende a mudança de mentalidade.
O fundamental é sensibilizar, mudar o comportamento das pessoas. E não outra forma para fazer isso, senão isso. Incutir na mente da população de que isso não corresponde à verdade, não corresponde à realidade. Isso é mito, porque mito não tem lugar.
Nos últimos dois anos, a Liga Guineense dos Direitos Humanos registrou mais de 74 casos atinentes à alegada prática de feitiçaria, dentre os quais 49 mortos. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sou.
Ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão, a segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel, mas até lá, temos música.
Abençoado ouvinte, a partir de Washington, D.C., escuta a Voz da América na sua emissão em português neste 17 de setembro de 2020, é quinta-feira. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amancio Miguel. Boa escuta. Em destaque nas notícias, o Parlamento Europeu diz que Lukashenko não deve ser reconhecido presidente da Bielorrússia. A África do Sul vai reabrir fronteiras e reduzir recolher obrigatório. No Sudão, 41 pessoas presas com enorme quantidade de explosivos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Boa escuta. As notícias aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O Parlamento Europeu disse hoje que Alexander Lukashenko não deve ser reconhecido como presidente da Bielorrússia depois do seu atual mandato terminar a 5 de novembro. Lukashenko foi reeleito a 9 de agosto numa votação que a oposição e vários países dizem ter sido fraudulenta. Lukashenko nega a acusação, mas desde então têm-se registrado manifestações contra o seu governo, mas ele recusa-se a entrar em conversações com a oposição. Agências de notícias russas disseram, entretanto, que Lukashenko diz estar disposto a reformas constitucionais que levem a possíveis novas eleições. Forças americanas e da Ucrânia começaram exercícios militares conjuntos de 2 dias depois da Rússia ter iniciado manobras militares com forças da Bielorrússia. A embaixada americana em Kiev disse que os exercícios envolvem cerca de 4 mil soldados. O Ministério da Defesa russo disse que as manobras com as forças da Bielorrússia visam preparativos antiterroristas e não estão direcionadas a países vizinhos. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou que as fronteiras do país vão reabrir para viajantes a partir do próximo dia 1 de outubro. Viajantes que chegarem à África do Sul de países sem grandes níveis de infecção terão, contudo, que apresentar provas de terem sido testados nas 72 horas anteriores à sua chegada, caso contrário, serão postos de quarentena. A África do Sul colocou restrições a viajantes internacionais em março para tentar parar a proliferação do coronavírus, que causou mais de 650 mil infecções e 15 mil mortos no país. O presidente disse que se tem vindo a registrar uma queda no número de casos, pelo que o alerta sanitário será agora reduzido para o nível 1 e que 250 pessoas poderão participar em eventos dentro de edifícios e 500 ao ar livre. O recolher obrigatório vai ser também reduzido, passando a vigorar entre a meia-noite e as 4 da manhã, em vez de começar às 10 da noite, como até agora. O Estado Islâmico disse hoje que uma organização assim afiliada da África Ocidental foi responsável pelo assassinato de 6 trabalhadores franceses de organizações humanitárias e o seu guia no Niger. Os assassinatos ocorreram no passado dia 9 de agosto, sem que tivessem sido até agora reivindicados. No Sudão, o procurador-geral revelou que 41 pessoas foram presas na posse de uma grande quantidade de explosivos. O procurador acrescentou que os suspeitos tinham explosivos suficientes para destruir a capital Khartoum, sem dar mais detalhes. Um porta-voz das Forças de Apoio Rápido disse que uma investigação em agosto sobre as atividades de grupos terroristas levou às prisões. O Ministério da Defesa de Taiwan denunciou que aviões de guerras da China entraram hoje no espaço aéreo do país, isto no mesmo dia que um destacado funcionário americano chegou ao território, apesar de protestos de Pequim. O secretário adjunto para o Crescimento Económico, Energia e Ambiente dos Estados Unidos, Keith Krach, chegou a Taipei para a visita de mais alto nível do Departamento de Estado ao país, onde vai ter encontros com o presidente Tsai Ing-wen e outras autoridades. O governo chinês manifestou oposição à visita. Wang Wenbin, porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, disse que, e citamos, a incidência dos Estados Unidos em planear esta viagem vai encorajar os partidários da independência na sua arrogância e insolência. Entretanto, aqui em Washington, o secretário de Estado assistente para o leste asiático acusou a China de condutas que desrespeitam a lei, apelando aos países da região para se oporem ao que chamou de comportamento maligno da China. David Stilwell, em declarações a uma comissão ao Congresso, acusou a China de violar a fronteira com a Índia
e de se movimentar agressivamente no mar do sul da China, junto a Taiwan e em disputas territoriais marítimas com o Japão. O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou hoje o lançamento do seu novo livro a 17 de novembro, duas semanas após as eleições presidenciais. Promised Land, Terra Prometida, será publicado simultaneamente em 25 idiomas em todo o mundo. É o primeiro de dois volumes de memórias de Barack Obama, que ocupou a Casa Branca entre 2009 e 2017. O antigo presidente disse ter tentado oferecer o que chamou de um relato honesto da sua presidência e fazer uma reflexão sobre como diluir divisões e fazer a democracia funcionar para todos.
As oitavas eleições autárquicas de Cabo Verde, agendadas para 25 de outubro, têm garantidas duas listas encabeçadas por mulheres. Moçambique perde anualmente cerca de 60 milhões de dólares devido à pesca ilegal, na maioria por embarcações registradas na Rússia, Panamá e Seychelles. Estes, alguns dos tópicos que iremos destacar nos próximos minutos, aqui nesta emissão vespertina da Voz da América, quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Um grupo armado metralhou três autocarros de passageiros em dois ataques separados na principal estrada de Moçambique, a Estrada Nacional número 1, distritos de Nhamatanda e Xibabava, província de Sofala, provocando ferimento a 7 pessoas, 3 das quais em estado grave. O incidente foi hoje, tal como reporta o André Batista.
O primeiro ataque incidiu contra os autocarros das transportadoras Nagi Investment e Citlink, que ficaram com várias balas cravadas no perfil lateral esquerdo e na parte traseira, após serem buscados por um grupo armado cerca de 7 horas e 45 minutos locais na zona do rio Pungwe, no limite entre os distritos de Nhamatanda e Corrongosa. 7 pessoas ficaram feridas neste ataque, 3 das quais com gravidade. Um segundo ataque, no extremo mais a sul de Sofala, atingiu um autocarro de passageiros na zona do rio Corongosa, do distrito de Xibabava, sem provocar vítimas. O autocarro foi emboscado cerca das 10 horas locais, quando seguia o sentido centro-sul de Moçambique. O mesmo tinha partido da cidade da Beira, com destino à capital, Maputo. O diretor do Banco de Socorro do Hospital Provincial de Esmoio, para onde foram transferidos os 3 pacientes graves, explica o estado clínico dos pacientes.
Sim, por volta das 9 horas de hoje, deram entrada 3 pacientes na unidade sanitária, dos quais uma feminina, sofreram um baleamento por volta das 9 horas, vieram transferidos do Centro de Saúde de Gorongosa. Dos 3 entrados, um que tem uma ferida transfixiva ao nível da coluna lumbar, está com um estado geral moderado, e os dois, um com fratura de fêmur e outra com a fratura da parte distal da perna direita, façam bem.
Explicou o Rashid Engenheiro. A polícia em Sofala confirmou os 12 ataques, assegurando que as forças de defesa e segurança foram desdobradas no terreno para efetuar diligências para neutralizar e responsabilizar o grupo atacante.
Portanto, nesta altura, o que nós garantimos como força de defesa e segurança é que está, portanto, reposta à livre circulação de pessoas e bens.
Tércio Chacat, porta-voz da polícia de Sofala. As zonas onde ocorreram os dois ataques têm um histórico de emboscadas a viaturas civis junto à principal estrada, atribuídas pelas autoridades à autoproclamada Junta Militar de Renamo, um grupo dissidente do maior partido da oposição em Moçambique. André Batista, para a Voz da América.
As oitavas eleições autárquicas em Cabo Verde, agendadas para 25 de outubro, têm garantidas duas listas encabeçadas por mulheres à Câmara Municipal. Na capital Praia, Ana Rita Reis lidera uma lista independente, enquanto Neida Teresa Varela Rompão comanda a lista da UCID em Santa Catarina de Santiago. Reporta, a partir da cidade da Praia, o Eugênio Teixeira.
A professora afirma que entrou na corrida autárquica na capital de Cabo Verdeana porque queria ver mulheres também na liderança de listas como candidatas, uma vez que os dois principais partidos, MPD e PCV, incluíram apenas homens como cabeças de lista nos 22 municípios do país. Ana Rita Reis diz que a lista independente liderada por ela goza de uma grande simpatia no seio das populações, porquanto muitas pessoas já se mostram cansadas com as lideranças partidárias nas câmaras municipais.
Em termos gerais, vai encontrar a maioria das pessoas a dizer: não, eu não quero votar, não quero saber dos partidos políticos. mas ao dizer que se trata de um grupo de sociedade civil, de técnicos, acima de tudo forças vivas da sociedade, que têm estado a dar a sua colaboração de uma forma desprendida para o desenvolvimento do país, aí param e te oiçam e acabam subscrevendo a candidatura.
A candidata e a equipa prometem total engajamento no desenvolvimento organizado da cidade, com principal atenção para o aspecto urbanístico, habitação social e o bem-estar dos munícipes. Como professora, elege a educação e formação, grandes pilares, proporcionando igualdade de oportunidades para mulheres e jovens. Neida Teresa Varela Rompão é outra mulher na corrida autárquica. Concorre como cabeça de lista da UCID, a Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago. A enfermeira de profissão afirma que entra no embate eleitoral para dar voz aos cidadãos que não se sentem representados, com realce para mulheres e jovens do meio rural.
Os menos favorecidos não se sentem representados politicamente, porque a política não se direciona para os menos favorecidos. E o mundo rural muitas das vezes fica aquém do desenvolvimento que o município se tem. Então, por isso que queremos que esse desenvolvimento seja dado para as pessoas do mundo rural, para que possam se sentir economicamente desenvolvido igual ou aproximadamente do centro urbano. E também que os menos favorecidos sintam-se representados politicamente.
As próximas eleições autárquicas, oitavas no arquipélago cabo-verdiano, acontecem a 25 de outubro próximo. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Moçambique perde anualmente cerca de 60 milhões de dólares devido à pesca ilegal praticada na maioria por embarcações registradas na Rússia, Panamá e Seychelles, e que, segundo as autoridades, capturam os recursos ainda em fase de crescimento. Ramos Miguel, em Maputo, reporta.
O facto foi anunciado pela ministra moçambicana do Mar, Águas Interiores e Pescas, Augusta Maíta, sem, no entanto, se referir aos chineses que têm sido apontados como os que mais dilapidam os recursos marinhos em Moçambique. Maíta reconheceu que, em muitos casos, os pescadores ilegais capturam recursos ainda em fase de crescimento, colocando em risco muitas espécies marinhas, dada a fraca capacidade de Moçambique em termos de fiscalização. Não temos como fazer a fiscalização das águas marinhas nem das águas interiores só a contar com as nossas próprias forças, afirmou a governante. Entretanto, Augusta Maíta anunciou a montagem em breve na Catembe, do outro lado da Baía de Maputo, de uma unidade de monitorização e fiscalização da pesca por satélite, um sistema que fornece informações sobre a localização, o curso e a velocidade das embarcações. Trata-se de um projeto regional financiado pelo Banco Mundial, orçado em cerca de 2 milhões de dólares, tendo Moçambique sido identificado como o país que deve acolher essa unidade, descrita por Augusta Maíta como fundamental para combater a pesca ilegal.
A criação desta unidade de monitorização e fiscalização, que deverá ser construída em Catembe, que é uma unidade de fiscalização regional, mas Moçambique foi identificado como o país que deve acolher esta unidade, precisamente para respondermos aquilo que também está plasmado dentro das medidas do Estado do Porto, que é garantir uma maior fiscalização e uma maior articulação e coordenação entre os vários intervenientes, sobretudo para aqueles recursos que também são altamente migratórios.
Segundo Augusta Maíta, a montagem da referida unidade deverá iniciar-se já a partir do próximo ano.
Nós tínhamos já orçamentos garantidos para isso. Esse é um projeto que está, um financiamento que estava já assegurado pelo Banco Mundial, mas nós estamos a fazer a revisão de parte destes projetos. Nós queremos acreditar que no próximo ano vai arrancar essa obra.
O analista Moisés Mabunda diz, no entanto, que o satélite não vai resolver o problema se não for atacada a questão da corrupção que facilita a pesca ilegal. Afirma que os asiáticos, sobretudo os chineses, têm sido referenciados como sendo os principais responsáveis por esta prática, em colui com moçambicanos.
Se eu sair da China, equipar, se vir aqui, não, há quem lhes abre a porta, dá um apadrinhamento. E é este apadrinhamento que interessa esclarecer muito devidamente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. e continuamos a falar de Moçambique. O investigador Salvador Forquilha diz que as autoridades e residentes de Nampula devem estar atentos à violência armada que acontece na vizinha província de Cabo Delgado. Forquilha disse que Nampula está numa posição delicada porque acolhe os deslocados de guerra e é o local de onde partiram jovens que se juntaram aos insurgentes em Cabo Delgado.
Nampula está numa posição muito delicada. Claro, acolhe os deslocados de guerra, mas ao mesmo tempo também sabemos que de Nampula, sobretudo na zona do litoral, saíram no passado e eventualmente estejam a sair ainda, não sabemos, jovens que se vão juntar ao grupo.
As autoridades de Nampula, que é a província mais populosa de Moçambique, com 6 milhões de habitantes e com o maior número de muçulmanos, em algum momento desencorajaram viagens de jovens a Cabo Delgado. O conflito em Cabo Delgado forçou a fuga de pelo menos 20 mil pessoas para Nampula nos últimos meses. Para o governo de Maputo, a insurgência que já fez mais de 1.500 mortes em 3 anos é movida por um grupo ligado ao Estado Islâmico. Para a forquilha que estuda a insurgência, é muito importante olhar para o que está a acontecer em Cabo Delgado, também como um problema da província de Nampula.
Portanto, este problema, talvez, Nampula é a província, digamos que mais diretamente tem estado a sofrer, digamos assim, as consequências do conflito em Cabo Delgado. E nesse sentido, penso que a atenção tem que ser também, de alguma forma, maior por parte das autoridades da província, mas por parte também dos cidadãos e de jornalistas em particular, porque é muito importante olhar para o que está a acontecer em Cabo Delgado também como problema da província e não simplesmente é o problema de Cabo Delgado.
Numa mesa redonda organizada pelo Instituto de Estudos Sociais e Económicos que dirige e a Fundação MASC, Forquilha apelou igualmente aos jornalistas para abordarem a insurgência em Cabo Delgado com muita profundidade. Os jornalistas disseram que não lhes falta vontade, mas abundam dificuldades. Disse o jornalista Gildo Rosário. Rosário ressalvou que os órgãos de informação não têm fundos para tal investimento.
Pelo jornalismo investigativo que nós nos propomos fazer, não se compadece por superficialismo. Antes, pelo contrário, jornalismo investigativo é ver para querer, nós devemos nos deslocar. É certo que a gente sabe que a maior parte dos nossos órgãos deparam-se com problemas de falta de fundos, na verdade. Eu costumo dizer que não se fazem omeletes sem ovos, é preciso que os nossos órgãos investam na verdadeira acessão da palavra para que, de facto, nós consigamos compreender estes fenómenos para poder, porque nós, para informarmos com substância, devemos estar informados. E para estarmos informados, temos que ir às fontes, não é verdade?
Além da falta de fundos, a cobertura da insurgência em Cabo Delgado é desencorajada pela crónica perseguição movida pelas autoridades, tal como dizem ativistas. Um exemplo disso é o recente desaparecimento de Ibrahim Baruco, da Rádio Comunitária de Palma. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenha.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos denuncia mais um ato de assassinato de uma cidadã com paus e katanas no sul do país por alegada prática de feitiçaria. Reportagem a partir de Bissau, de Ansuman Sow.
A Organização da Defesa dos Direitos Humanos escreveu na sua página de Facebook que no dia 11 de setembro, uma cidadã aproximadamente de 50 anos foi barbaramente assassinada com paus e katanas por populares da aldeia de Ndaliel, setor de Buba, região de Kinara, sul do país, acusada de prática de feitiçaria. De acordo com a Liga Guinense dos Direitos Humanos, os atos não acabaram com o assassinato e seguiram-se outras cenas contra o corpo da vítima e que, após a consumação deste ato, que considera hediondo, os suspeitos profanaram o corpo da vítima, incluindo cortes dos seus órgãos essenciais, detalhou no texto a Liga Guinense dos Direitos Humanos. Em reação a essa denúncia, José Carlos Correia, coordenador de Fórum da Paz na Guiné-Bissau, reconhece a dificuldade em acabar com este fenómeno na sociedade guineense.
Não é fácil. Primeiro tem que ter um envolvimento da autoridade nesse combate. Nós temos tido a pensar na promoção de encontros, promoção, debate, na forma de sensibilizar as pessoas na comunidade, como tratar e lidar com essa situação quando se acontece.
Para o Defati, a coordenadora da Voz de Paz, a organização que trabalha para a construção da paz, a justiça é fundamental para desencorajar o ato do género.
Não há receitas que se pode recomendar para que haja um cobro dessas situações, mas é muito importante que haja uma sensibilização, que haja uma consciencialização das pessoas, de que, sobretudo, a justiça também não pode ficar de lado. Né?
Entretanto, o sociólogo guineense Álvaro Oscar Pereira defende a mudança de mentalidade.
O fundamental é sensibilizar, mudar o comportamento das pessoas. E não outra forma para fazer isso, senão isso. Incutir na mente da população de que isso não corresponde à verdade, não corresponde à realidade. Isso é mito, porque mito não tem lugar.
Nos últimos 2 anos, a Liga Guinense dos Direitos Humanos registrou mais de 74 casos atinentes a alegada prática de feitiçaria, dentre os quais 49 mortos. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Obrigado, Ansumani. Continuamos a falar da violência contra a mulher e agora vamos a Moçambique, onde as organizações feministas pedem justiça e paz para a província de Cabo Delgado. Alfredo Júnior.
Organizações feministas moçambicanas juntaram ao seu coro de vozes em protesto e indignação pelo ato bárbaro que culminou com o assassinato de uma mulher indefesa na província de Cabo Delgado e exigem uma posição concreta por parte do Presidente da República de Moçambique para esclarecer este caso, bem como acabar com as atrocidades que se assistem naquela província, destacou Ndzira de Deus do Fórum Mulher.
E esta nossa indignação aqui não é a primeira que nós temos estado a apresentar. Já há algum tempo enviamos uma carta, um posicionamento ao chefe de Estado a chamar atenção para o contexto de conflito e o impacto que isso traz para a vida das pessoas e principalmente para as mulheres.
O grito de socorro não é apenas para o governo moçambicano, mas também para várias organizações internacionais para intervirem em Moçambique, tendo em conta a Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas, recordou a ativista Mayra Domingos.
Lembrar os compromissos internacionais, regionais assumidos por Moçambique, lembrar os marcos de direitos humanos do qual gerou a criação da própria Nações Unidas, que é justamente a ruptura com a cultura da guerra, é que nós estamos a assistir no nosso país com um requinte de maldade.
Nos últimos dias, corre nas redes sociais moçambicanas informações que dão conta da identificação de um dos envolvidos neste ato bárbaro, como sendo integrante das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, pelo que Ndzira de Deus exige que seja feita uma investigação mais profunda ao caso.
A resposta que nós tivemos foi que o que aconteceu é que há uma troca de uniformes, não sei o quê, e não se mencionou que vai-se fazer uma pesquisa, uma investigação. O povo está cansado, o povo está triste, o povo se sente abandonado. E este é um sentimento que não é bom para um país como o nosso, que busca paz incansavelmente.
Como forma de homenagear a finada desconhecida, o Fórum Mulher vai realizar ao longo de uma semana um memorial e Maria José Arthur, da Isla Moçambique, convida todos a juntarem-se à iniciativa.
Nós, se calhar, nunca vamos saber o nome daquela senhora que morreu. Nós, se calhar, nunca vamos saber quem ela era, a sua família. Não vamos saber os sonhos que ela tinha, os projetos que tinha para o futuro. Não vamos saber nada disso dela. Mas nós achamos que este aqui é o momento para vir prestar luto. Todo ser humano necessita que haja alguém que chore pela morte dela. Este é um memorial. É um memorial de desafio. É um memorial de reivindicação, mas é um memorial para luto.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O Ministério da Defesa de Taiwan denunciou que aviões de guerra da China entraram no espaço aéreo do país nesta quinta-feira, dia 17, dia em que um alto funcionário norte-americano chegou ao território, apesar dos protestos de Pequim. O subsecretário de Estado para o Crescimento Económico, Energia e Ambiente dos Estados Unidos, Keith Rush, chegou a Taipei para a visita de mais alto nível do Departamento de Estado ao país, onde manterá encontros com a presidente Tsai Ing-wen e outras autoridades. Crash vai participar numa cerimónia fúnebre no dia 19, que é sábado, em homenagem ao antigo presidente de Taiwan, Li Teng-hui, que perdeu a vida em julho e ficou conhecido como pai da democracia naquela ilha. Ele é o mais alto funcionário do Departamento de Estado a visitar a ilha nas últimas décadas. O governo chinês manifestou a sua oposição à visita. Wang Wenbin, porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, disse que a insistência dos Estados Unidos em planear esta visita vai encorajar os partidos de independência na sua arrogância e insolência.
O
setor da aviação civil no continente africano pode levar até 3 anos para se recuperar do impacto devastador das restrições de viagens impostas pelo combate ao novo coronavírus, isto de acordo com especialistas. Do outro lado da moeda, esta crise global também permitiu que a maltratada indústria se reinventasse e projetasse novos desafios. Álvaro Ligeiro Andrade.
As companhias aéreas africanas estão, na sua maior parte, no chão, depois dos países terem fechado suas fronteiras para evitar a propagação da Covid-19. Agora, enquanto os países se preparam para reabrir os céus, especialistas alertam que as companhias aéreas não podem simplesmente retornar ao ponto onde pararam. Desde março, o sustento de cerca de 3 milhões e 300 mil pessoas, entre pilotos, engenheiros, mecânicos e equipas de apoio, está em jogo, já que as transportadoras aéreas viram sua receita diminuir e o seu futuro ficar cada vez mais incerto. É um quadro sombrio, admite Chris Swegenthal, presidente da Associação das Companhias Aéreas da África Austral, uma das mais importantes do continente.
Em meados de abril, o tráfego aéreo tinha caído para menos de 95% em relação a fevereiro de 2020. As companhias aéreas tiveram que entrar num sistema de contenção de despesas procurando economizar e reduzir custos. E uma das principais áreas, sem obviamente olhar para a redução de custos, infelizmente, foi a dos recursos humanos.
O piloto Carl Bolweg sabe disso em primeira mão. Pouco antes de África do Sul anunciar o confinamento total, o veterano piloto realizou o seu último voo doméstico da South African Airways. Aos 58 anos de idade, ele diz estar em paz com o facto de a sua longa carreira ter terminado naquele dia com um gemido.
Foi no dia 15 de março. Sim. Então, sim. Na verdade, eu não sabia que aquele seria o meu último voo. Não me lembro agora. Esperava que você não fizesse essa pergunta. Acho que foi... Vou ter que olhar o meu diário de bordo.
Mas diz Wegenthal, esta pode ser uma oportunidade para o setor fazer mudanças positivas. Algumas companhias aéreas, diz aquele responsável, como a líder continental Ethiopian Airlines, converteram aviões de passageiros em aviões de carga para atender à demanda contínua do continente por mercadorias, devido à falta de infraestrutura de transporte em terra. Em toda a indústria, acrescenta, as companhias aéreas procuram formas de construir uma força de trabalho diversificada. E nos próximos meses, ainda de acordo com aquele especialista, os passageiros devem esperar ser atacados pelas companhias aéreas que tentarão reconquistá-los.
Haverá muito marketing e campanhas para convencer os passageiros de que é seguro voar, que é saudável voar. E nessa perspectiva haverá, no início, preços muito baixos no mercado.
Ele prevê que na África do Sul as viagens domésticas conhecerão alguma recuperação em meados de 2021. As viagens internacionais vão demorar mais, até 2023 ou mesmo 2024. Mas à espera nos bastidores está um novo e esperançoso grupo de funcionários, como a instrutora do voo Kelly Slingers, de 28 anos de idade.
Acho que somos uma indústria muito adaptável. Se olhar para o 11 de setembro, por exemplo, acho que há muita indecisão agora, as pessoas estão com medo. Mas após o 11 de setembro, a indústria recuperou-se, embora tenha demorado alguns anos. Creio que é exatamente isso que vai acontecer com a indústria da aviação. Nós vamos recuperar.
E quando isso acontecer, diz, o céu é o limite.
Em destaque hoje nas notícias, o Parlamento Europeu diz que Lubanchenko não deve ser reconhecido presidente da Bielorrússia. A África do Sul vai reabrir fronteiras e reduzir o recolher obrigatório. No Sudão, 41 pessoas presas com enorme quantidade de explosivos. Ponto final é esta segunda parte. Estiveram consigo o Mariano Bartolomeu na produção e a Mãe Miguel ao microfone. Dentro de instantes, o Álvaro Ligeiro Andrade e a última parte da emissão vespertina da Voz da América. A continuação de uma boa escuta.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 17 de setembro, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet, pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet através de voaportugues.com. Nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E se quiser comunicar-se conosco a qualquer momento, pode fazê-lo através do WhatsApp. Anotem o nosso número, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, Parlamento Europeu diz que Alexander Lukashenko deve ser reconhecido como presidente da Bielorrússia. África do Sul vai reabrir fronteiras e reduzir o recolher obrigatório. Alto dirigente americano chega a Taiwan e aviões militares chineses sobrevoam a ilha. Voz da América, quinta-feira, é dia da rubrica 2Rs. Hoje é análise à situação na Guiné-Conakry. Mas vamos começar em Angola, onde o antigo governador da província da Lunda Sul e ex-vice-governador do Quando-Kubango, Ernesto Kitekulu, foi detido ontem por suspeita dos crimes de peculato, associação criminosa, tráfico de influências, participação económica em negócio, recebimento indevido de vantagem, violação das regras de execução do plano e abuso de poder. Os crimes aconteceram quando era vice-governador para o setor econômico e produtivo do Quando-Kubango, de 2012 a 2017. Em Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou hoje mais um ato de assassinato de uma cidadã com paus e katanas no sul do país por alegada prática de feitiçaria. O ato, considerado bárbaro pela organização, aconteceu a 11 de setembro no setor de Buba, no sul da Guiné-Bissau. O Defati, coordenadora da Voz da Paz, defendeu ser fundamental as autoridades atuarem contra atos do género. Mais detalhes em nossa página voaportugues.com. Moçambique esteve no centro do debate hoje no Parlamento Europeu e a Comissão Europeia pediu investigação às denúncias chocantes de violações de direitos humanos no norte do país, alegadamente por parte de membros das Forças de Defesa e Segurança. Enquanto isso, em Maputo, organizações feministas moçambicanas juntaram o seu coro ao protesto e indignação pelo ato bárbaro que culminou com o assassinato de uma mulher indefesa na província de Cabo Delgado e pediram um posicionamento claro do presidente Filipe Nyusi. Alfredo Júnior.
Organizações feministas moçambicanas juntaram ao seu coro de vozes em protesto e indignação pelo ato bárbaro que culminou com o assassinato de uma mulher indefesa na província de Cabo Delgado e exigem uma posição concreta por parte do presidente da República de Moçambique para esclarecer este caso, bem como acabar com as atrocidades que se assistem naquela província, destacou Ndzira de Deus do Fórum Mulher.
E esta nossa indignação aqui não é a primeira que nós temos estado a apresentar. Já há algum tempo enviamos uma carta, um posicionamento ao chefe de Estado a chamar atenção para o contexto do conflito e o impacto que isso traz para a vida das pessoas e principalmente para as mulheres.
O grito de socorro não é apenas para o governo moçambicano, mas também para várias organizações internacionais para intervirem em Moçambique, tendo em conta a Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas, recordou a ativista Mayra Domingos.
Lembrar os compromissos internacionais, regionais assumidos por Moçambique, lembrar os marcos de direitos humanos do qual gerou a criação da própria Nações Unidas, que é justamente a ruptura com a cultura da guerra, e que nós estamos a assistir no nosso país com um requinte
de maldade.
Nos últimos dias, correm nas redes sociais moçambicanas informações que dão conta da identificação de um dos envolvidos neste ato bárbaro como sendo integrante das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, pelo que medida de Deus exige que seja feita uma investigação mais profunda ao caso.
A resposta que nós tivemos foi que o que aconteceu é que há uma troca de uniformes, não sei o quê, e não se mencionou que vai-se fazer uma pesquisa, uma investigação. O povo está cansado, o povo está triste, o povo se sente abandonado. E esse é um sentimento que não é bom para um país como o nosso, que busca paz incansavelmente.
Como forma de homenagear a finada desconhecida, o Fórum Mulher vai realizar ao longo de uma semana um memorial. E Maria José Arthur, da Isla Moçambique, convida todos a juntarem-se à iniciativa.
Nós, se calhar, nunca vamos saber o nome daquela senhora que morreu. Nós, se calhar, nunca vamos saber quem ela era, a sua família. Não vamos saber os sonhos que ela tinha, os projetos que tinha para o futuro. Não vamos saber nada disso dela. Mas nós achamos que este aqui é o momento para vir prestar luto. Todo ser humano necessita que haja alguém que chore pela morte dela. Este é um memorial. É um memorial de desafio. É um memorial de reivindicação, mas é um memorial para luto.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Voz da América, quinta-feira, é dia da rubrica Dois Erros, a situação na Guiné-Conakry. É tema da conversa entre Ana Guedes e os analistas Rui Neumann e Raul Braga Pires.
Rui Neumann, vamos à Guiné, onde, como se esperava um pouco, Condé decidiu candidatar-se a um terceiro mandato. Isto é uma tendência que começa a ganhar cada vez mais corpo e mais raiz em África, que são presidentes que, de países onde a Constituição diz que só podem servir dois mandatos, ou emendam as constituições para servir em novo mandato, ou emendam as constituições para colocar a zero, por assim dizer, o cronómetro dos mandatos, que é, parece um pouco o caso aqui na Guiné com o Condé. É de facto esta a visão que se tem em relação a Condé e à Guiné?
Sem dúvida nenhuma. Além do mais, Alpha Condé nunca escondeu, desde 2010, quando começou o primeiro mandato, depois foi reeleito em 2015, Alpha Condé nunca escondeu que achava injusta a limitação de mandatos de um presidente. Portanto, ele pôs em prática aquilo que é a sua ideia de governação e principalmente de presidência. Para isso, utilizou o mesmo sistema que tem sido uma prática em alguns países africanos, e quando eu falo de alguns, aqui posso incidir especificamente na Costa do Marfim, com o caso do Alassane Ouattara, depois do candidato, seu favorito, ter falecido, que se apresenta como candidato Alassane Ouattara, alegando uma nova Constituição, porque quando se refere a uma nova Constituição, também há um grande debate se é uma revisão, remodelação ou realmente uma nova Constituição. Alpha Condé, na Guiné-Conakry, utilizou exatamente o mesmo sistema, quase uma réplica do esquema marfinense, em que é efetuada uma revisão constitucional, que uns alegam que é uma nova Constituição, porque 21 pontos na Constituição são alterados. Pontos esses que alguns até entram em contradição e articulação entre os artigos e a hierarquia dos artigos desta Constituição são um bocado complexos para os próprios constitucionalistas guineenses, Conakry. Aqui o exemplo é análogo ao que se passa na Costa do Marfim. Alegam que é uma nova Constituição, portanto excluem a terminologia de revisão ou remodelação constitucional, e alegam que é uma nova Constituição, portanto, com base nesse princípio, o país, neste caso a Guiné-Conakry, entra numa nova república. Se entra numa nova república, o número de mandatos do presidente é como se fosse anulado, volta a zero, daí ele pode se candidatar a um novo mandato. Ou seja, quando se fala que se pode candidatar a um novo mandato, porque é um novo ciclo, é uma nova república, tal como no caso de Alassane Ouattara na Costa do Marfim, o Alpha Condé, na Guiné-Conakry, baseando nesse princípio, poderá fazer então quatro mandatos. Se volta a zero, O próximo seria, teoricamente, o primeiro mandato, daí, ao fim de 5 anos, poderá candidatar-se novamente, mesmo cenário, com Alassane Ouattara na Costa do Marfim. Sabemos que é isso que eles pretendem, no entanto, também não têm idade para tal. Mas é realmente a tendência, respondendo diretamente à pergunta, é realmente a tendência que se passa nesta região em que é legitimadas estas constituições por referendos duvidosos. Quando eu digo duvidosos é porque uma boa parte abstém-se do referendo, outra parte boicota. Portanto, constituições são aprovadas de forma referendária com níveis de 90%, 80%, e não deixa de ser o que um golpe constitucional para legitimar estas candidaturas à presidência.
O que coloca o referendo no patamar do plebiscito. No fundo, chama-se referendo, mas depois acaba por ser um plebiscito, e a diferença entre um e outro é quando estão criadas todas as condições para a água ser levada ao moinho de precisamente quem propõe o referendo. É aí o plebiscito que está a diferenciar do referendo. O jogo não é limpo, portanto, logo à partida.
O Alfa Condé utiliza o referendo como um instrumento para a sua ambição, porque ele sempre considerou injusta a ilimitação de mandatos de um presidente. Portanto, há que fazer uma constituição rústica, diria eu, quase artesanal, devido a todas as falhas na articulação dos artigos e a hierarquia da própria constituição, com um único objetivo: poder se candidatar a um terceiro mandato.
Uma das coisas que Alfa Conté dizia é que ele era o candidato dos jovens e das mulheres. O interessante é que, de facto, os jovens têm estado muito na frente de protestos, jovens porque são, entre eles, a maior parte são desempregados, portanto, eles querem mudanças. Mulheres, em muitas partes do mundo, não só em África, as mulheres têm estado também um pouco na vanguarda de protestos. É verdade que Alfa Condé se pode apresentar ao eleitorado como sendo candidato dos jovens e das mulheres, Raul?
Faz parte de uma narrativa. O que tu acabaste de descrever é, por um lado, o generation gap relativa da parte da juventude, que quer quebrar com uma regra, com uma instituição, basicamente é uma instituição em África, é uma tradição, que é a cultura do sova, a cultura do sábio, a cultura do chefe, do mais velho. Só em Portugal ou em português é que velhos são os trapos. Em África não acontece assim. Em África o mais velho é de facto respeitado, e tem sido um dos pilares é um dos pilares da cultura africana, desde o norte da África até à África do Sul. Isso é uma questão continental, é transversal a todo o continente. Mas depois também há aqui uns detalhes interessantes, tanto da oposição como deste próprio narrativa de Alfa Conté, que tem a ver quando ele diz que é o candidato dos jovens e dos adultos e dos mais velhos. Ele também vê televisão e vê televisão ocidental. E a televisão ocidental, os meios de comunicação ocidentais, estão cada vez mais a massacrar o público com a chamada inclusão. E, portanto, essa inclusão, ou o discurso, a narrativa da inclusão, tanto serve para a Alfa Conté dizer o que diz, que é dos jovens e que é dos mais velhos, como as próprias mulheres virem reivindicar o seu espaço público, o seu direito ao espaço público e de intervenção, como também os próprios jovens, sendo mulheres ou homens, virem reivindicar esta ruptura, a necessidade de ruptura com certas tradições ancestrais, que hoje em dia, no período pós-Twitter, são muito mais nocivas à boa governança e à boa governação do que têm sido até aqui. Tudo isto mudou, o mundo mudou, e a África também está a mudar neste sentido. Portanto, há aqui um braço de ferro entre tradição e modernidade que é bem espelhada neste discurso e nesta narrativa de Alfa Conté.
Outra questão que se põe aqui, e eu vou deixar isto para o Rui, é, para além de Condé, de Alfa Condé, vai aparecer, pelo menos por agora a gente sabe, Salou Damien Diallo, não é? Que é da oposição.
Há alguma possibilidade, face a Condé e face à forma como normalmente estas eleições decorrem, para Diallo ter algum espaço de manobra?
Sem dúvida, em Diallo, ele encarna a oposição na Guiné-Conakry. E a oposição, particularmente a Alpha Condé. Ele já é a terceira vez que ele vai concorrer contra a Alpha Condé, entre as quais, nas duas precedentes, Dalem Diallo, ele perdeu as eleições. Ele encarna a oposição com o partido dele, a União das Forças Democráticas da Guiné. Ele era também um dos maiores defensores do boicote às eleições presidenciais, caso Alpha Condé fosse candidato, que é um dos 12 candidatos, cujas 13 candidaturas foram depositadas e 12 foram aceitos, a 13ª não foi aceita, principalmente por questões de saúde do candidato, não tem nada a ver com tendências políticas ou exclusão ou censura. No caso de Dalem Diallo, ele fez parte da Frente Nacional da Constituição, o FNDC, o seu partido, o FDG, era realmente o pilar desta frente, uma frente que não reúne apenas partidos políticos, mas são partidos políticos da oposição, são sindicatos e também a sociedade civil, que defende esse boicote. Houve esta reviravolta e o partido de Diallo apoia também a sua própria candidatura, portanto, automaticamente foi excluído da Frente Nacional da Defesa da Constituição, que defende, tal como tinha dito, o boicote às eleições. Aqui temos que ver, há duas situações que se apresentam com esta mudança de posição que, de certa forma, e determinada medida até pode favorecer Alpha Condé. Pode favorecer Alpha Condé porque, apesar de vários candidatos, ele precisa de um candidato forte que vai legitimar a sua vitória ou não. Aqui na Guiné-Conakry, especificamente na capital, em Conakry, falam que pode estar em curso um esquema maquiavélico, tal como eles dizem, à semelhança do acordo que aconteceu na República Democrática do Congo entre Kabila e Félix Tshisekedi. Num cenário diferente, em que Joseph Kabila retirou-se, Félix Tshisekedi foi o terceiro candidato que venceu, mas é ele que assume a presidência, tendo Kabila por trás, ou seja, houve aqui um pacto quase antinatura entre Kabila e Tshisekedi, que permitiu uma presidência que pretendia Kabila e permitiu também a formação de um governo com oposição, tal como pretendia Kabila, como a parte da oposição. Falam que pode existir também este acordo Alpha-Diallo, que poderá levar à vitória de Alpha Condé e na qual Diallo poderá vir a fazer parte do futuro governo. Portanto, isto é um cenário que analistas políticos falam em Conakry. Mas há também um segundo cenário. O segundo cenário, uma segunda leitura, esta mudança de posição, quase traição até à Frente Nacional de Defesa da Constituição, em que será que Diallo apresenta-se como candidato, ele é a segunda figura política do país, é o opositor tradicional de Alpha Condé. Para quê? Para tentar realmente congregar a oposição à Alpha Condé e impedir a sua vitória, afastando definitivamente do poder. Portanto, há estas duas leituras. Nesta segunda leitura, a intenção está um pouco dificultada porque a maior parte dos partidos da oposição, e destaco aqui a União das Forças Republicanas de Sidya Touré, que é o terceiro partido na Guiné-Conakry, que mantém-se firme no boicote e a integrar precisamente a Frente Nacional de Defesa da Constituição. Portanto, é um jogo perigoso de Selu Dalem Diallo. É uma jogada interessante, caso exista esse pacto que alguns falam de Alpha Condé, pacto esse que no passado já se falava que existia, de ser uma oposição com certa, digamos, atenuantes, ou seja, uma oposição real, mas também simulada. E tudo isto regressa agora com a surpresa de Selu Dalem Diallo apresentar-se como candidato quando defendeu-se tempo, e foi um dos pilares, o boicote às eleições presidenciais, caso Alpha Condé se apresentasse a terceiro mandato.
Uma das coisas que se pensou quando o Alpha Condé foi, foi eleito democraticamente em 2010, é que era um amanhecer político na Guiné, na Guiné-Conakry. Todavia, ao longo dos anos, ele tornou-se mais autoritário. Ele está também num país que é rico em minerais, mas que todavia é marcado pela pobreza e por uma certa instabilidade. Será que um novo mandato de Condé poderá mudar alguma coisa ou será mais do mesmo? Será que Diallo poderá trazer essa mudança?
O prolongamento do que aconteceu. O Alpha Condé é criticado de ter aplicado uma estratégia de etnicidade fincada, está envolvido em vários processos ligados à corrupção e também, digamos, negócios pouco claros.
Fundamentalmente, e também corroboro daquilo que dizes, não um pouco mudará, certamente. Agora, estará tudo em muito dependente da atual situação no Mali. E a atual situação no Mali, esta questão da etnicidade que o Rui falou agora em Conakry, depende também muito do caminho federal, mais federal ou menos federal, que o Mali terá relativamente à partição entre Norte e Sul e à gestão, digamos assim, em termos gerais, que a CDAO poderá operar ou ajudar a operar no Mali. Creio que o Mali aqui é um centro de gravidade importantíssimo para esta sub-região e que vai influenciar em muito, incluindo na própria Guiné-Bissau, o decorrer dos acontecimentos futuros e as perspectivas políticas futuras, e isso também acontecerá em Conakry, seja ele qual for o candidato vencedor destas eleições, que também de antemão, apesar da reivindicação na rua, já se sabe que um candidato que se candidata a um terceiro mandato, que será ele sempre o vencedor, até porque joga com armas e com ferramentas e que tem uma vantagem superior ao seu adversário, porque controla a máquina do Estado e é essa máquina que lhe vai dar a vitória final, certamente. Mas volto a colocar aqui, a insistir neste ponto, o Mali é neste momento o centro gravitacional desta sub-região e tudo andará à volta, ou girará à volta da solução mais militar, menos militar, mais federalista ou menos federalista do futuro do Mali vier a apresentar.
O silêncio da CDAO, e falando especificamente da CDAO, o silêncio da CDAO, o que está a passar na Costa do Marfim e o que se está a passar na Guiné-Conakry é algo de surpreendente. Na Guiné-Conakry tem criticado muito a posição de silêncio da França face à candidatura do terceiro mandato de Alpha Condé. No entanto, a França já não tem nada a ver com a Guiné-Conakry. Foi a potência colonial, mas deixou de ser. Portanto, aqui é ou os africanos querem o regresso da França à África ou querem enterrar a França à África definitivamente e não quando há uma situação anormal no seu país político. Apelam a que a França está numa posição. Quem deveria tomar uma posição, quem deveria reagir, seria a CDAO, porque a CDAO tem dado lições de democracia a vários países, entre os quais a Guiné-Bissau está neste momento a tomar posições claras, a impor até ultimato próprio Mali. É óbvia porque toma estas posições no Mali. Houve uma inversão, sim, da ordem constitucional com o golpe de Estado, mas também já havia um grande período de contestação contínuo e extremamente grave contra Ibrahim Boubacar Keita, que a CDAO não se manifestou muito sobre esse assunto. Também deu pareceres até relativamente à própria soberania da Guiné-Bissau, teve até uma força militar na própria Guiné-Bissau, mas vemos aqui completamente ausente da Costa do Marfim, completamente ausente da Guiné-Conakry, e recordo que na Guiné-Conakry, desde 2010, quando foi o primeiro mandato de Alpha Condé, até agora já houve mais de 200 mortos em manifestações e protestos, e este número, a maior parte destes mortos aconteceram nos protestos contra o referendo. No entanto, a CDAO permanece em silêncio. Mas lembro também que foi o próprio Alpha Condé, que tentou mediar a crise na Guiné-Bissau, quando o seu país estava numa maior crise ainda, ou numa crise com outra, digamos, com outra forma política, mas não conseguia mediar a crise no seu país e estava a mediar a crise dos outros. Este papel na CDO e este silêncio da CDO só vai fragilizar esta organização subregional.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, muito obrigada.
E quase no final desta emissão chega o João Santa Rita com o resumo das notícias.
O Parlamento Europeu disse hoje que Alexander Lukashenko não deve ser reconhecido como presidente da Bielorrússia depois do seu atual mandato terminar a 5 de novembro. Lukashenko foi reeleito a 9 de agosto numa votação que a oposição e vários países dizem ter sido fraudulenta. Lukashenko nega a acusação, mas desde então têm-se registado manifestações contra o seu governo, mas ele recusa-se a entrar em conversações com a oposição. Forças americanas e da Ucrânia começaram exercícios militares conjuntos de 2 dias depois da Rússia ter iniciado manobras militares com forças da Bielorrússia. A embaixada americana em Kiev disse que os exercícios envolvem cerca de 4 mil soldados. O Ministério da Defesa russo disse que as manobras com as forças da Bielorrússia visam preparativos antiterroristas e não estão direcionadas a países vizinhos. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou que as fronteiras do país vão reabrir para viajantes a partir do próximo dia 1 de outubro. Viajantes que chegarem à África do Sul de países sem grandes níveis de infecção terão, contudo, que apresentar provas de terem sido testados nas 72 horas anteriores à sua chegada, caso contrário, serão postos de quarentena. A África do Sul colocou restrições a viajantes internacionais em março para tentar parar a proliferação do coronavírus, que causou mais de 650 mil infecções e 15 mil mortos no país. O Estado Islâmico disse hoje que uma organização assim afiliada da África Ocidental foi responsável pelo assassinato de 6 trabalhadores franceses de organizações humanitárias e o seu guia no Niger. Os assassinatos ocorreram no passado dia 9 de agosto, sem que tivessem sido até agora reivindicados.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No passado 31 de agosto, o regime legítimo de Nicolás Maduro, na Venezuela, anunciou um perdão condicional a 110 pessoas, incluindo alguns presos políticos. Destes, 50 estavam detidos, 37 eram investigados e 23 já haviam sido libertados condicionalmente. Antes da libertação, o regime legítimo mantinha 386 presos políticos. De acordo com dados do Fórum Penal, há 333 venezuelanos encarcerados sem acusação formal, além do fato de apenas fazerem oposição a um regime ilegítimo chefiado por um presidente ilegítimo. A revogação das acusações é condicional, com as autoridades a ameaçarem retirar esse benefício a qualquer pessoa que voltar a realizar qualquer ato de terrorismo, violência ou golpe de Estado, conforme determinado arbitrariamente pelo regime, diz o secretário de Estado americano Mike Pompeo em comunicado. A maioria dos líderes políticos democráticos venezuelanos exilados não poderá regressar, porque todos sabem que podem ser presos no momento. Não há garantias para a sua segurança. As acusações contra o deputado Juan Requesens não foram deferidas e ele continua em prisão domiciliar. No mesmo dia em que Requesens foi libertado, a mãe do deputado da Assembleia Nacional, Armando Armas, foi arbitrariamente detida, lembrando-nos que o regime mantém uma porta giratória de encarceramento e intimidação para extorquir a participação na farsa eleitoral de Maduro a 6 de dezembro, continuou o secretário do Estado. A chamada amnistia é uma manobra política para legitimar as eleições nacionais de 6 de dezembro na Venezuela. Todas as 167 cadeiras da Assembleia Nacional estão em jogo, incluindo a do rival político de Maduro, Juan Guaidó, que é presidente interino na qualidade de presidente da Assembleia Nacional desde janeiro do ano passado. Maduro também aumentou de forma inconstitucional o número total de assentos em 110, a fim de garantir uma maioria falsa a qualquer custo. Não existem condições para eleições livres e justas na Venezuela e a libertação de vários presos políticos não muda esse cenário. Nenhum dos partidos políticos cuja liderança foi destituída e seus nomes, símbolos e bens roubados pelo regime viu o seu património restaurado. Muitos oponentes políticos do regime ainda estão proibidos de concorrer a cargos e permanecem sem os seus direitos políticos, destacou Mike Pompeo. Instamos todos os atores democráticos, dentro e fora da Venezuela, a continuar a insistir nas condições necessárias e internacionalmente aceitas para a realização de eleições livres e justas. Nós e os parceiros democráticos da Venezuela e da comunidade internacional não contribuiremos para legitimar mais uma fraude eleitoral perpetrada pelo regime de Maduro. Os cidadãos venezuelanos merecem nossa solidariedade contínua na sua luta para restaurar a democracia no seu país, concluiu o comunicado do secretário do Estado americano, Mike Pompeo. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América, hoje, 17 de setembro. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã. This program has come to you from the Voice of America, Washington.